よね。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Um site que, olha, se você nunca acessou, deveria, né, Amandinha? Deveria acessar, porque todos os dias nós postamos notícias que podem mudar a sua vida, trazendo informações que, olha, são sensacionais, principalmente para quem está em busca de uma oportunidade de emprego fora do seu país de origem.
É verdade. Tem vagas remotas, vagas em muitas multinacionais. Aqui na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, são muitas oportunidades de países e vagas, e também dicas de viagem, dicas de carreira, textos sobre morar fora, muita informação para quem quer uma mudança na sua vida.
Exatamente. E a gente chega, Mandinha, com um patrocínio, sabe de quem?
Quem?
De América Chip. Sim. Se você vai viajar para o exterior e não quer ficar um minuto sem conexão, você tem que conhecer a América Chip, porque a América Chip vende chip de celular para quem vai viajar para o exterior. E para conhecer é fácil, só acessar o site, esse que está aqui embaixo, ó, americaship.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a America Chip tem para você. Faz a compra, pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe no seu smartphone. E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Chip. O mais legal de tudo, não tem surpresa na sua conta, né? Então você sabe quanto vai custar do começo ao fim da sua viagem. E também todo o atendimento da America Chip é feito em português pelo WhatsApp. Então, a equipe da America Chip está sempre pronta para resolver qualquer problema que você possa ter. Então, acesse sempre o site, né, americaship.com, para conhecer os chips que a America Chip vende. E também segue a America Chip no Instagram, que é esse que está embaixo da mandinha ali, ó. Mostra o dedinho. Arroba America Chip oficial. E, na hora da compra, tem cupom de desconto, que é esse que está ali, mandinha. Cadê o dedinho?
Vagas pelo mundo.
Exatamente. Então, obrigado, America Chip, por essa parceria. E hoje temos um convidado especial, certo, Amandinha?
É verdade.
Mas antes, eu posso só mandar uns beijinhos?
Pode.
Uns beijinhos e abraços. Por quê? Porque muita gente nos ouve,
muita,
certo?
Muita.
E a gente...
Quase 260 mil ouvintes. Exato. Do nosso podcast Partiu Morar Fora. E esse ano nós completamos 4 anos de podcast.
Olha aí.
E 8 anos do site Vagas pelo Mundo.
Exatamente. Então, eu queria mandar beijinhos do último episódio, que a gente falou que o tempo é nosso melhor amigo.
É.
Então, muita gente mandou beijo aqui pra gente. E a gente vai... Aline Milagres, querida, que a gente falou dela. No episódio, ela falou, amei receber esse abraço de vocês, vocês são inspiração, nos encontramos em breve, vou levar vocês pra uma corridinha. Puta vida, meu!
Primeiro tem que melhorar o joelho.
Ah, querido, olha o Jorge Lacombe, querido, a gente já participou com o podcast dele também.
É, nada de pânico.
Exato, ele falou, adoro ouvir o papo de vocês, conteúdo descontraído, mas muito profundo, que nos sacode e põe pra pensar. Um beijo!
Obrigada.
Valeu, Jorge, obrigado pela audiência, meu querido. O André Santana falou lá, tava muito ocupado pra responder seus posts no Instagram, e interação por aqui, mas estou sempre ouvindo seu podcast, tá bom?
Obrigada.
Ouvindo enquanto trabalho, num autocarro na zona de Sintra, em Portugal, a Europa.
Beijo, André!
Beijo, Andrezão! Bom trabalho aí, meu querido. Olha pra frente, cuida com as velhas. Sempre tem, né? Turma da galera, meu. Também tenho que mandar mais beijinhos pro Jefferson. Jefferson Silva, abraço nos senhores, direto de Amsterdã, na Holanda, que é onde? A Europa.
Já chegou na Irlanda, já chegou.
Não, na Holanda.
Não, mas ele já chegou na Irlanda.
Ah, já tá na Irlanda?
Já.
O podcast fica cada dia melhor. Parabéns, valeu, Jefferson.
Obrigada.
Obrigado, meu querido. A Marcinha, tá lá no Rio de Janeiro. Real de Janeiro.
É, o real.
Pra muita gente. Ir pro exterior é como sair de novo do ventre da mãe. Começar tudo de novo, coragem pra cair e humildade pra levantar e sorrir. Olhar de baixo e contemplar e aprender. É verdade, Marcinha. Obrigado. Aline Barroso, amei esse podcast. Parabéns. Eu trabalhei por 12 anos, mas já estava me fazendo mal, principalmente emocional. Ano passado tomei coragem e saí e agora eu sou mais feliz.
Beijo, Aline.
Esse foi no episódio 218, que a gente falou faça uma vida diferente no exterior, certo,
Boa,
Amandinha?
Boa. Depois tu manda os outros no próximo
Amanda
episódio.
Amanda tá ansiosa pra falar do nosso...
Eu quero falar com
o Alex. Nosso convidado especial de hoje.
Hoje nós vamos receber um convidado muito especial. A gente vai falar sobre a Noruega, esse
Olá.
País. Olá, Alex.
Fala, Alex. Tudo bem, meu querido?
Dia.
Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado. Eu que agradeço pela
participação aí, né? O convite pela participação.
Ah, obrigada. Eu já sigo o Alex há bastante tempo no Instagram. E o Alex, ele mora na Noruega. E ele é casado com uma sueca. E tem um filhinho, o Noah. E a gente quer saber tudo. Primeiro, ele foi parar na Suécia.
É verdade.
Conheceu a esposa pela internet. A gente quer saber tudo, como foi isso. Uhum. A gente quer saber as diferenças culturais. A gente quer saber sobre o preconceito na Noruega. Sobre a vida de imigrante. Como é comprar uma casa na Noruega, que o Alex contou no vídeo dele ontem.
Isso mesmo. Bem,
é um dos países mais caros do mundo, é altamente desenvolvido, fica na Europa.
A Europa.
Faz parte dos países nórdicos, escandinavos, né? E a gente quer... Eu tenho uma ligação muito forte com a Suécia, né? Depois eu conto para o Alex. E eu quero saber tudo, Alex. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, aí. Muito obrigado de coração mesmo. E é isso, inclusive, como você me falou, né, como você falou aí, mencionou, eu gravei um vídeo ontem falando sobre moradias aqui na Noruega e o mercado imobiliário, que tá bem complicado, né, as casas aqui são bem caras. Eu não sei como é que tá em Portugal, mas aqui também é extremamente caro.
Olha, tá caro, mas não se compara com a Noruega.
Ah, não, olha, tem como comparar, né?
É, 7 milhões, né, uma casa, assim, uma casa, pelo que a gente viu no vídeo, no teu vídeo, do canal... Família Nórdica já segue.
É, vou
né,
colocar
já
aqui na tela. Ó.
É, 7 milhões, uma casa assim, não muito chique, né, Alex? É isso?
Isso, uma casa bem simples. Um apartamentozinho, na verdade. Nem casa é. Apartamento. Né, apartamento simples aqui na região que eu moro. Uhum. É, custa mais ou menos uns 7 milhões, aproximadamente. Vai daí
isso
uns
dá metade.
3,5. 3,5 milhões de reais.
De reais
é grana pra caramba, viu?
É,
e qual que é a tua distância da tua cidade? Eu só quero que tu fale o nome pra eu não errar. Da tua cidade pra Oslo, a capital da Noruega.
Muito distante. 8 minutos de barco.
É. Do ladinho.
Ah, é pertinho. É.
Inclusive, eu tô fazendo a live aqui com vocês e tô de olho, assim, tô com a vista pra Oslo, né? Fica bem próximo mesmo. Desculpa aí, meu fone de ouvido caiu aqui porque... Você sabe, né? Improvisa, aqui é ao vivo.
Ao vivo, galera! Olha aí,
quem
sabe
faz ao vivo,
vivo,
mas dá pra ouvir, tá
bom? Mas é muito próximo, eu moro muito próximo, cerca de 8 minutos de barco, é o speedboat, é um barco mais rápido, e praticamente 85% das pessoas que moram nessa ilha chamada... Não é uma ilha, na verdade, é como se fosse uma ilha, tem um fiord de um lado e um fiord do outro lado.
Uma península.
Uma península, isso mesmo. O nome dessa cidade se chama Nesodden, né? Nariz da ponta, coisa do tipo, em norueguês, né? Mas não faz muito sentido.
E conta pro pessoal o que é um fiord, conta.
Ah, um fiord nada mais é do que um braço, né? Um braço do mar, né? Que se estende no continente, né? Entra um pouco, entende? Aí é chamado de fiord.
E o Alex, fiord porque ele é mais violento, assim, né? Porque lá pra gente no Brasil, tipo, seria uma baiazinha, né?
Isso mesmo. Exato. Só que os fiordes aqui são enormes, né?
Ave
tipo,
Maria.
Entra realmente dentro do continente, entende? Tipo, milhares de quilômetros adentro. E isso é bem diferente, porque quando você está dirigindo pela costa norueguesa, e às vezes você entra bem no meio do país, você pensa que é um rio, mas na verdade é um fiorde, é um braço do mar, né? E aqui é muito famoso pela produção de salmão, eu mais meus amigos, de vez em quando a gente vai... Alguns amigos que eu tenho, né? Porque você sabe que é difícil demais fazer amizade. Uhum. A gente vai para esses fiords no norte e faz uma pescaria. Inclusive, vou até fazer um vídeo a respeito, né?
Que legal.
Bacana. Aqui em Portugal, nós comemos muito bacalhau da Noruega. É muito famoso.
Uhum.
Sempre tem a logo da Noruega nos produtos.
A bandeira,
né? A gente consome bastante.
É verdade. Ô, Alex, queria começar do começo. Para quem não te conhece, o Alex tem um canal no YouTube aqui muito legal, que é o Família Nórdica. Vou colocar aqui na tela para você também. Vai estar na descrição do vídeo, né? Então, e na descrição do podcast. Se você está só nos ouvindo, você pode tirar o seu smartphone do bolso, né? Se você está, por exemplo, nos ouvindo pelo Spotify, e pode ver esses rolinhos, os rostinhos roliços. Né? Porque aí você clica no playzinho, é em vídeo. Estamos em vídeo, certo, Amandinha?
Olha, isso eu quero saber do Alex também, porque o Alex era magro, atleta no Brasil, é isso? O Alex, ele nasceu na Bahia e depois foi morar...
É isso que eu ia perguntar, eu queria saber como é que tu foi parar na Noruega.
Eu vou resumir ao máximo essa história, mas eu também tomei ruliço, como você pode ver aqui. Tá tomando a tela todinha do celular, não é?
Não, assim, Alex, vamos fazer assim, ó. Cada um... Aquela história que eu falo pra Mandinha.
É só deixar a barba crescer, que aí dá uma disfarçada.
Eu tô fazendo isso, né? Mas aí quando minha barba começa a crescer, eu fico parecendo muçulmano, né? Minha mulher fica brincando comigo. Olha o Habib ali. Nada de preconceito, é só assim...
Porque, né? O pessoal é muito estourado, né? Então é melhor não ficar fazendo preconceito, que eles estouram qualquer coisa. Ô, Alex, queria te perguntar, como é que tu foi parar na Noruega, meu?
Irmão, o seguinte é esse. Eu sempre sonhei em morar em outro país, né? Mas eu não fazia ideia de que eu vinha parar aqui. Eu meio que caí aqui de paraquedas. E aí eu conheci minha esposa, né, minha atual esposa sueca, através do Facebook. Eu acho que ninguém usa mais Facebook hoje em dia, né?
Eu ainda uso.
Mas enfim, eu conheci ela em plena Copa do Mundo de 2018, isso mesmo. Na Rússia, da Rússia, né? Uhum. E aí eu tava vendo aqui um monte de gringa. Eu falei, caramba, eu quero uma gringa também. Aí eu tava trabalhando de porteiro na época em Brasília. E aí eu decidi, poxa, quer saber de uma? Vou procurar alguém aqui no Facebook. Eu vou procurar algo, tipo, é inusitado, né? Porque geralmente você não vai no Facebook para achar um relacionamento. E aí eu não tava nem botando muita fé de que ia dar certo, mas aí eu tentei. E aí eu achei a Johanna, mandei uma mensagem para ela, aí ela respondeu, depois mandei a solicitação de amizade e não tava botando muita fé que iria realmente acontecer algo. Mas aí de repente ela me respondeu. Aí a gente começou a conversar e foi bem interessante porque, como era a época de Copa do Mundo, a gente estava falando sobre a suposta eliminação da Suécia ou do Brasil, né? Se o Brasil iria jogar contra a Suécia e vice-versa. Aí foi bacana, interessante. Ela perguntou
irmão brasileiro, dela, né? A gente é assim, né? Qualquer assunto é assunto, né? O cara tropeça na calçada e fala, ô, linda, tudo bem?
Não, mas isso é verdade. Inclusive, eu vou abordar mais sobre esse assunto um pouco mais pra frente, né? As pessoas aqui são meio moles em termos de ter atitude, assim, pra chegar nas pessoas, né? Mas, enfim, aí conversa vai, conversa vem, a gente começou a se entrosar, de repente ela deu a louca e falou, eu vou aí no Brasil te visitar. Puta, aí eu falei pra ela, eu acho que não é uma boa ideia, não. Ah, mas por quê? Meu inglês era muito ruim, eu falava Google Tradutor, tipo, usava o Google Tradutor, e aí eu fiquei preocupado com a família dela. Falei, poxa, cara, será que a família dela vai aceitar isso numa boa? Tipo, uma sueca, super loira, dos olhos azuis, vim aqui pro Brasil. Claro que o Brasil também tem muitas loiras, né? Mas não é muito típico na área que eu
moro. É, o estereótipo, né? O estereótipo de gringo, né? Loirinha,
isso, loira azul. Dá pra ver que é gringa, dá pra ver a diferença, né?
Dá pra ver a diferença. E aí, foi dito certo. A família dela começou a discutir com ela. Falou, olha, se você for pro Brasil conhecer esse cara que você nunca viu na vida, eu paro de conversar contigo. Aí eu fiquei do lado da família dela. Falei, olha, não é muito certo não, entendeu? Eu sou uma pessoa do bem, mas é muito arriscado pra você que é mulher. Vamos fazer assim. Eu vou na Suécia e aí eu te conheço. E eu, sei lá, eu fico no hotel, a gente marca num local público e a gente se conhece, mas aí ela, não, eu quero ir pro Brasil, eu tenho vontade de conhecer o Brasil, porque eu sei que tem muitos macacos nas ruas, andando, e eu falei, não é assim não, viu? Aí beleza.
Agradecimento aos Simpsons, né? Os Simpsons sempre falam do Brasil, é isso, né?
Não, o pessoal tem esse estereótipo, né? Inclusive, claro. Principalmente os americanos e os europeus também pensam que o Brasil é uma selva, que nem tem civilização, né? Mas aí, beleza, conversa vai, conversa vem. Ela brigou com a família dela, mas ela veio contra a família dela. E eu mandei algumas informações, tipo, número de passaporte, endereço, antecedentes criminais para a família dela. Eu falei, olha, eu sou uma pessoa do bem, entendeu? Eu sou uma pessoa do bem, eu sou cristão, entendeu? Mas qualquer uma pessoa pode se passar por uma pessoa boa,
claro.
Na internet,
sim.
Né?
É.
Mas graças a Deus aconteceu, e aí a gente marcou para o Rio de Janeiro. E eu liguei pro meu chefe, falei, olha, eu tô meio doente, tive que pedir pra liberar uma semana aí. Desculpa aí, hoje ele é meu amigo, claro, mas tive que... Foi por uma boa causa, né?
Foi lógico. Por amor a gente faz coisa, né?
Aí eu escolhi, pô, eu tava morando em Brasília. Aí eu pensei, cara, quer saber de uma? Eu vou escolher uma cidade bem interessante que chame a atenção. Vou escolher o Rio de Janeiro, que todo mundo conhece, assim, fora, né? Mas nunca... Uhum. Muitos não teve a oportunidade de conhecer de fato como é que é o Rio de Janeiro. Aí a gente se encontrou no Rio de Janeiro, foi algo surreal, né? Foi algo legal, muito bacana. Mas...
E quanto tempo de namoro pela internet antes do encontro?
Nossa, demorou demais, só 2 meses.
Foi bem rápido.
Nossa, tu foi ligeiro, hein?
Foi muito rápido, entende? E aí a gente se encontrou no Rio de Janeiro.
Isso em 2018 ainda, Alex?
Isso em 2018. Né?
E quando é que tu se muda para ir para a Noruega?
No mesmo ano. Depois de dois meses e meio, eu já estava vindo para a Suécia conhecer ela. Uhum. E aí aconteceu um pequeno acidente, ela engravidou do nosso filho. E aí, de repente, eu estava na Suécia, morando na Suécia, e nem imaginava. Falei, cara, que
legal.
Eu sempre planejei para os Estados Unidos, Canadá, e o que eu estou fazendo aqui? Foi uma maravilha, foi uma maravilha quando o avião aterrissou no outono, foi em outubro de 2018. O avião estava aterrissando na cidade de Gotemburgo, na Suécia, que é a segunda maior cidade da Suécia. E eu estava vendo assim no chão, as árvores, né? Tipo, as cores, no outono, né? Sabe, tem umas cores bem fortes. Né? E eu falei, cara, realizei um sonho. Mas beleza, muitas pessoas imaginaram. Mas você fez isso, só para você conseguir ir para Noruega ou Suécia? Na verdade, não. Eu tinha... O primeiro sonho era arrumar alguém, assim, me relacionar com alguém de fora. Porque eu achava que era exótico, diferente e tudo mais. E o segundo sonho era morar em algum país, né? E o terceiro era constituir uma família, etc. E assim sucessivamente.
Que legal.
Mas aí muitas pessoas não entenderam, né? Pensaram, poxa, o cara fez isso só para conseguir, como se fosse o green card, né? Uhum. Mas não é bem assim, né?
Claro que não.
Realmente foi por amor, né? E nós estamos juntos até hoje, né? E
que legal.
Foi bacana.
Ô, Alex,
tu tem 34 anos, né, Alex, hoje, né?
Isso mesmo.
Uhum. E o teu filhinho?
Vai fazer 5 anos agora em julho.
Que legal.
Ô, Alex, sabe que a gente fez um episódio aqui recentemente sobre o Paraguai, né? E aí o pessoal tá comentando lá que diz que eu sou o show do... Como é que é o nome? Do preconceito. Então, continuando o show do preconceito, queria te perguntar uma coisa.
Na verdade, o Godin tava falando do estereótipo sobre o Paraguai, né?
É, ué.
O estereótipo que todo mundo tem antes de visitar e se aprofundar no país, né?
É, tipo quando a gente fala, por exemplo, vamos lá, continuando o espetáculo do preconceito, a gente fala assim. Ô, Alex, eu tenho um amigo boliviano. Você já pensa, o cara com palinha, tocando uma flauta. Tipo, já é um estereótipo.
Mas não necessariamente.
Né? Mas é, o estereótipo.
É, não, mas não pode falar que o pessoal fica chateado. Aí, mas eu queria te perguntar isso. Quando fala de Noruega, na minha cabeça vem assim, frio, salmão, bacalhau e, tipo, ninguém na rua e rico, assim, tipo, legal, sabe? Filme, assim, pra mim.
É, basicamente é isso.
E acertei. Aí, ó. É isso que eu queria te perguntar. Como é que foi pra ti, assim, porque primeiro tu foi pra Suécia, que é o país da tua esposa, e aí tu ficou um ano na Suécia, e aí agora tu tá na Noruega. Como que é, assim, cara, sair de Brasília, né, do Brasil, calor, cerrado, eu morei em Brasília também, então é uma cidade que já dizia a música dos Paralamas do Sucesso, Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei, né, é uma cidade que fabrica sua própria lei. Então, assim, é uma ilha no meio do nada. E aí eu queria te perguntar como é que tu foi essa tua adaptação na Noruega.
Foi bem complicado, viu? Como eu falei para vocês, eu não fazia planos de morar aqui no norte no norte da Europa, né, digamos assim. Eu sempre sonhei em ir para os Estados Unidos, era tanto que eu estava aprendendo inglês naquela época, quando eu conheci a minha mulher. E como eu falei para vocês, eu estava falando quando o avião aterrissou na cidade de Gotemburgo, foi uma maravilha, foi algo totalmente novo, mas depois de uma semana aconteceu algo que eu não sei nem como explicar para vocês, mas bateu uma saudade imensa no Brasil. Eu falei, cara, como assim, como é possível? E uma sensação de eu não pertencia àquele lugar, mas ao mesmo tempo eu não pertencia ao Brasil, dentro de uma semana. E eu comecei a ficar super triste, né? E depois eu fui pesquisar na internet que isso é comum quando você... Por exemplo, você passa 20 e poucos anos no Brasil e de repente você muda para um país totalmente diferente e aí você começa a imaginar, nossa, agora a minha vida vai ser essa, eu vou ter que aprender outro idioma, vou ter que tirar habilitação. Tudo novo, nada que tem no Brasil serve mais para você, tipo, em outro país. Tudo tem que se fazer tudo novamente. E aquilo foi um choque para mim. Aí a Johanna engravidou e na época eu não tinha emprego e também não estava com visto para... permanente, né? Que estava como turista. Aí eu dei entrada no processo de visto na Suécia e depois de 3 meses, aí no caso fiquei 6 meses, eles simplesmente mandaram eu de volta para o Brasil. E a Johanna estava grávida, né? Minha mulher. Eu estava com mais ou menos 3 meses, 4 meses de gravidez. E aquilo foi um choque para mim, porque Eu deixei ela sozinha, entendeu? Tive que voltar para o Brasil, fazer toda a entrevista, todo o processo na Embaixada da Suécia em Brasília. E foi um choque para mim, né? Foi bem
A
complicado.
sorte, entre aspas, é que você morava em Brasília e tudo tá em Brasília, né? Mas se você morasse no
Isso.
interior, para achar a embaixada da Suécia, não deve ser fácil, né?
Nossa, eu teria que de qualquer forma, eu teria que ir para Brasília, que era mais próxima do que Salvador. É, tanto que a gente não tem um sotaque tão forte. Na região que eu nasci, né? Barreiras, é um sotaque um pouco mais tranquilo, é uma região oeste da Bahia. Mas continuando a história. Depois deu tudo certo, o visto aprovou tudo ok, pediram muitas informações, inclusive informações de texto, né? Que eu estava conversando com se eu realmente conhecia ela, se eu estava conversando com ela, e coisas bem íntimas mesmo, entendeu? Quantos metros quadrados tem o apartamento dela? E qual a idade dela? Era tantas perguntas que eu fiquei assim, pô, será que isso aqui é uma pegadinha, coisa do tipo? Mas
Aquela
é
coisa assim,
bem.
tá bom, João Kleber, pode sair aí, né? O cara já pegou o João Kleber, tá atrás do balcão, o que que é isso?
E aí aprovou, né? Mas foi com muita luta, foi bem difícil. Visto
Quanto
para a
tempo deu
Suécia.
do tempo que tu voltou pro Brasil até conseguir fazer o processo?
Foi rápido, foi rápido. Foi
É?
dentro de 2 meses e meio. O processo já ficou todo pronto e eu voltei para a Suécia. Mas foi bem complicado, viu? Foi muito
Imagina.
complicado e você paga uma graninha até boa. Na época, eu acho que pagamos o quê? 7, 10 mil coroas, aproximadamente R$ 5.000. Não é barato, não. Foi um investimento
Entendi.
muito alto e eles me mandaram de volta imediatamente para o Brasil. E eu tive que gastar todas as minhas economias. Imagina aí, você paga uma passagem super cara,
Pois é.
tipo, já é cara e você tem que comprar na próxima semana. Foi um valor absurdo, né? Aí gastei todas as minhas economias, mas deu
E
certo,
aí
graças
tu
a
foi com
Deus.
visto, tu teve que pedir um visto, né, na
Isso,
embaixada.
é o visto familiar, como se fosse união estável que eu tinha um filho, né?
Reagrupamento familiar.
Isso, aí deu tudo certo, graças a Deus.
Boa.
Mas aí minha mulher, ela conseguiu. Ela já estava trabalhando, quando ela me conheceu, estava desempregada. Ela conseguiu uma vaga no, na maior construtora de toda a Noruega, né? A segunda maior da Escandinávia. E ela conseguiu esse emprego. E ela estava na Suécia, trabalhando lá na Suécia, mas a sede da empresa é na Noruega.
Entendi.
Por isso, o chefe dela, né, o CEO da empresa, contactou ela e falou: olha, é ideal que você more na Noruega, porque o escritório é na Noruega e a gente precisa de você aqui, né? E por incrível que pareça, isso foi benéfico para ela, porque na Suécia você paga mais impostos, quando se trata de salário. O custo de vida é mais baixo do que a Noruega, mas na Suécia, quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Aqui também é da mesma forma, só que, por incrível que pareça, é um pouco menor do que na Suécia, em
Entendi.
termos de salários. É bem confuso, mas uma outra hora eu explico isso. Aí ela conseguiu essa vaga de emprego. No Brasil, quando a gente estava no Brasil, né? Ela tinha feito a entrevista e passou. E aí eles pediram para ela se transferir para cá, para Noruega, Oslo, mais
Entendi.
especificamente. A gente, como eu estava desempregado, procurando emprego em todos os lugares, foi muito difícil. Nossa, foi complicado demais, não consegui. Tava até bico, né? O famoso bico aí em Portugal é diferente,
Aqui
não
não
pode
é
nem
muito,
falar.
muito
Aqui não
interessante.
pode, aqui
É.
não pode.
Aqui bico tem
É outra coisa.
uma outra coisa.
Mas enfim, tem que tomar cuidado. Não posso chegar e falar,
Não.
eu fazia bico na Noruega, né? O
Não.
pessoal, como
Aqui em
assim?
Portugal tá
Trabalho
fazendo, não.
freelancer, pronto.
Freelance. É melhor no freela. Eu faço uns freela, é melhor.
Isso aí. Mas ela não conseguiu essa vaga de emprego. Moral da história, a gente decidiu tentar a vida aqui na Noruega. Como a Suécia e Noruega foram só, eles foram um reino só, né? A Suécia era como se fosse a Noruega era o reino da Suécia, coisa do tipo, né? Era só um país, digamos assim. Mas aí eles conquistaram a independência em 1800 alguma coisa, 1860 e poucos aproximadamente. Da Suécia. E aí a gente resolveu vir para cá e como eles têm um tratado, né, escandinavos, e os escandinavos podem vir morar aqui tranquilamente e vice-versa, né? Norueguês pode morar na Suécia, na Dinamarca, e o processo é bem simples. Por isso que a gente veio para cá e
Na
aí eu tive que
Finlândia também, né? Na Finlândia
isso.
também, né?
Aí eu tive que dar entrada no novo visto, mais outro processo. Só que eu pensei, poxa, vai ser complicadermo, mas Graças a Deus deu tudo certo. Foi em questão de 2 semanas, o visto ficou pronto. Falei, legal. Caramba, que bom. Porque eu já tinha um visto da Suécia, né?
Claro.
E foi assim.
É, a parte mais complicada tu já tinha, né?
Isso. E aí, nessa brincadeira, a gente veio pra cá em 2019. Uhum. E janeiro de 2019, estamos aqui até hoje, né?
Que legal.
5 anos já.
5 anos. É, cinco anos.
Que massa.
Que legal.
O Alex, eu queria te perguntar o seguinte, cara. Eu tava assistindo os teus vídeos aí, recentemente. É aquela história do perrengue chique, né? Quando a gente vai morar fora, a gente passa uns perrengão chique. Uhum. E aquela, antes você passava perrengue em Brasília, agora você passa perrengue em Oslo. É um pouquinho melhor, mas não deixa de ser perrengue, né?
Eu não sei se é um pouquinho melhor, não, porque tipo.
Não, assim... a vista.
Ah, sim, a vista.
O visual, realmente. É tipo o cara, tipo, enfiar a mão no bolso e tu tá no centro de Crato, no Ceará, ou tu enfiar a mão no bolso e tá liso, sem dinheiro, na frente da Torre Eiffel. É diferente. O visual, né? O visual.
Isso, é só o visual, mas isso, aqui o desespero é o mesmo. Perrengue.
Isso, entendeu? É isso que eu queria te perguntar. Eu tava vendo teu vídeo agora, até falei pra Amanda, falei, porra, né, esse teu último aí do que tu foi demitido. E tu tava comentando no vídeo, por favor, se tu não puder falar, diz, né? Porque eu não vou fazer a pergunta.
Aqui eu sou totalmente aberto, né? Pode ficar tranquilo.
Não precisa citar nomes.
Mas eu queria te perguntar isso, assim, como é que... como foi pra ti? Porque, assim, voltando à história dos estereótipos, né? Eu tenho a ideia de que, pô... É um país nórdico, é um país evoluído, que
pessoas
pô, as pessoas são muito educadas, que as pessoas vão entender o fato, por exemplo, quando a gente morou na Inglaterra, se tu erra uma palavra, ou construir uma frase, constrói a frase errada, as pessoas te corrigem no inglês, mas numa boa, não é uma coisa, tipo, que tu se sente mal, assim, tu fala, puta, como eu sou burro. Não, o cara fala, ah, tá errado aqui, tá errado, ele te ajuda. E aí
na
eu
Irlanda
vi o teu
também,
vídeo...
no ponto de ônibus,
isso.
Né?
Aí eu vi teu vídeo, eu tava assistindo teu vídeo ali da demissão e mudou um pouco a minha impressão. Eu queria ouvir de ti se o que eu falo ou o que eu penso faz sentido, assim, ou desconstruiu. Você estragou o meu castelinho.
Como que são os noruegueses?
Desconstruir seu castelo, realmente.
Exatamente, isso que eu queria te perguntar, assim. Eu senti isso um pouco no teu vídeo, eu vi que tu tava bem cuidadoso com as palavras, mas...
Isso procede mesmo. Infelizmente, isso foi um choque pra mim, porque eu tinha essa visão de que o norueguês, o escandinavo em geral, o europeu, ele é bem mais educado, né? Tipo, eles mexem as palavras, não, eles pensam antes de dizer algo, mas não foi bem isso que aconteceu comigo, não. Pelo menos na Suécia, as pessoas sempre me respeitaram, as pessoas, tipo, até me abraçam, né? A família da minha mulher, eles abraçam, tipo, falta me carregar no colo, né? Tipo, é totalmente diferente do norueguês. E olha que os países são bem do lado, coladinho um no outro, e o idioma são bem parecidos. Mas, enfim, culturalmente falando, o norueguês ele é um pouco mais bruto, digamos assim. É tanto que o... como é que eu posso dizer para vocês aqui? A Noruega se tornou civilizada, digamos assim, rica, em meados da década de 70, né? Quando eles 60 para 70, quando eles descobriram petróleo, né? Uhum. E aí eles ficaram ricos de repente, né? Mas antes disso, eles eram fazendeiros. Inclusive, muitos noruegueses, na década de 80, minha esposa me falava que eles iam para a Suécia comprar alimentos, etc. E a condição financeira não era muito boa, né, nessa época. Mesmo que eles tenham descoberto o petróleo, etc.
O país era muito rural, né?
Isso era muito rural, né? Uhum. E não estou falando que a pessoa da zona rural é ignorante. Porque eu conheço... Eu morei na zona rural... E as pessoas eram extremamente educadas, não no sentido...
Não, mas você não tá falando de educação, você está falando de ser bruto, né? Da forma
isso,
como...
Isso, de bruto. De
isso,
bruto,
o cara é brutão, mas não é isso. Que é um... Eu entendi.
É ignorante.
Isso, eu entendi.
Isso, entendeu? A falta de conhecimento, entendeu? A pessoa é humilde, vai ali, tipo... No Brasil tem o bom de você, quando você passa necessidade, não é que é bom, mas você, quando você passa necessidades... Você tem a sua família, tem as pessoas que vão te ajudar, entendeu? Até pessoas desconhecidas. Aqui não é bem assim. Aqui, se você passar a necessidade, você tem que correr atrás do governo para implorar para eles tentarem. Para você, se você tiver uma sorte, eles te ajudarem, né?
Uhum.
Mas aqui tem esse assistencialismo. Isso eu não posso reclamar muito. Uhum. Mas em termos de como as pessoas tratam os
no dia a dia, assim, no, na lida, é complicado.
É difícil, entendeu?
Mesmo que tu estivesse, no teu caso, tu tava trabalhando como pintor, certo?
Isso mesmo.
E que é uma profissão, muito provavelmente, do que a gente pesquisa muito para publicar as vagas no nosso site, que é vagaspelomundo.com.br, é uma profissão que é escassa, né? Não deve ter muito
pintor aí. É muito ela.
Exatamente.
Porque, tipo assim, eu não sei se vocês sabem, mas eles têm escassez de mão de obra, entende?
Claro.
As pessoas não querem trabalhar. O norueguês mesmo, o europeu, eles não querem trabalhar em serviços assim, entende? Geralmente, eles trazem pessoas de outros países, como do leste europeu, Polônia, Ucrânia, e assim sucessivamente. Mas a maneira que eles tratam o imigrante em si é totalmente diferente. É, eu trabalhei o quê? 9 meses nessa empresa, e o tratamento que o meu coordenador, digamos que é o gerente de obras, né? É totalmente diferente, entende? Ele tratava super bem os noruegueses, que é da terra dele, claro. Mas quando chegava comigo, ele falava só em norueguês. Aí falava, pô, mas Alex, você não fala norueguês? Eu falo norueguês, mas quando você inicia um trabalho em uma empresa que você nunca fez antes, vamos supor, pintura, os nomes são totalmente diferentes, né?
Cara, técnica, né? A parte técnica é difícil num outro idioma, independente.
Isso aí, eu falei pra ela, olha, eu falei pra ela em norueguês, eu falo norueguês, mas meu norueguês não é tão técnico assim, não é tão bom. Entende? Então, acho melhor você... ou você pode traduzir para mim, ou você pode falar em inglês, que eu também falo inglês fluentemente, né? E aí, depois que eu aprender, você não precisa mais falar norueguês, inglês comigo. Mas eu não sei como é que se chama isso em norueguês, né?
Uhum.
Esse material. E eu não insistia, né? E aí começou o cara super, super arrogante, não dava bom dia, não falava nada, e ele tratava todo mundo mal, mas principalmente os imigrantes. Quando... ele começava a conversar, né, explicar como... Ele não explicava nada, ele só reclamava. A gente estava em fase de aprendizado, ele não podia falar nada, ele simplesmente podia... Ele teria que ter paciência com a gente, né? Como eu estava aprendendo, eu nunca tinha trabalhado, havia trabalhado na área de pintura, assim. E ele chegava no local e a gente estava fazendo, pintando uma parede, e eles simplesmente reclamavam. E ele simplesmente reclamava e tratava a gente super mal, né? Nossa, esse trabalho tá uma... Não posso falar aqui. Tá uma porcaria. Vou falar uma palavra menos feia, né? Tá uma porcaria. E tem que aprender a fazer. Falei, poxa, mas eu tô aqui para aprender, né? E tive muitas experiências, né? Ruins, infelizmente.
Entendi. Não, a Mandinha teve que sair porque ela tá com problema no ciático. Tá com dor no ciático. Tá se recuperando.
Só tô dando uma caminhada.
Nossa, a casa é muito grande, qualquer coisa a gente se encontra na cozinha. Tá, é que tem que avisar, né? Porque a casa é muito grande.
GPS, né?
Isso, aqui é o ramal 35. Qualquer coisa. Ô Alex, mas mesmo... sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque, assim, a ideia que a gente tem é, por ser uma profissão que tem escassez de pessoal, a gente imagina que o cara vai ser, né, a Sandy, né? O cara é tratado, pô. Se eu não posso mandar o cara embora, que não tem outro. Certo?
Mas eles não estão nem aí, não. Porque, tipo assim, aqui é bem complicado. No inverno, não sei como é que funciona aí em Portugal, mas no inverno, praticamente todos os países da Europa, não tem muito trabalho, entende? Fica mais escasso, entende? Aí, nessa época, eles não precisam muito de funcionários, de pessoas para trabalhar.
Ah, entendi. A rotatividade é muito maior.
Isso, aí eles fazem de tudo para mandar você embora.
Não, aqui não acontece muito isso, porque aqui o inverno não é que nem aí, né?
É, mas aqui é muito...
Aqui funciona o ano inteiro, entendeu? Tipo, claro isso. Que, por exemplo, aí deixa eu me corrigir, que senão o pessoal vem, não é verdade. Tem sazonalidade, obviamente que tem. Por exemplo, no ramo da hotelaria, né? É claro que nos meses de verão, aqui em Portugal, é um destino mundial de turismo, europeu então nem se fala, né? Um país que tem 10 milhões de habitantes que recebe 30 milhões de turistas. Então, obviamente que existe a sazonalidade do verão. Então, por exemplo, você está procurando emprego na área de trabalhar no aeroporto aqui em Portugal, obviamente que nos meses de verão você vai ter muito mais possibilidade, porque eles estão precisando de gente, né? Nos meses de inverno, claro que fica reduzido a quantidade de funcionários nessas áreas, viagem, turismo, hotelaria, os próprios restaurantes, muitos restaurantes fecham durante o inverno, né? Principalmente, por exemplo, no sul de Portugal, que é a região do Algarve, é uma região muito sazonal. Mas em outras áreas, por exemplo, na construção civil, não. Pega o ano inteiro, entendeu? O que a gente tá falando da tua área é construção civil, né? Pintura, né? Enfim. Então isso aqui, tu não sentiria tanto essa questão da sazonalidade neste setor. Assim como no setor industrial, isso não acontece, né? É 24/7, né? Então não tem. Mas, obviamente, que em outros setores, sim. E é isso que eu queria te dizer, assim, porque a impressão que a gente tem é que o fato de ser uma profissão escassa, né, de ter poucos profissionais, que eles, em tese, deveriam tratar melhor os que querem trabalhar com isso, né? Mas sim, não é, é verdade.
Justamente, mas a ignorância é tão grande que eles não estão nem aí, entendeu?
Entendi. Mas... E a questão de salário, Alex, compensa? Tipo, ganha bem, cara? É uma área que é bem remunerada?
Eu não posso reclamar de salários aqui na Noruega, entendeu? Os salários são muito bons, entende? Mas uma coisa que eu tenho que falar aqui, ressaltar, é que não adianta. Quanto mais você ganha, mais você paga impostos, entende? Entendi. O custo de vida é extremamente elevado, entende? Uhum. Há 2 anos atrás, eu recebia cerca de 25 mil coroas, né? Que dá em torno aí de 12 mil reais, aproximadamente, né?
Tá bom.
E esse dinheiro, eu conseguia pagar todas as minhas contas, sobrava ainda, mandava dinheiro para minha família no Brasil, poupava. E aí, depois de 2 anos, depois, quando começou o conflito lá na Ucrânia, encareceu tudo mesmo. Alimentos, serviços, energia, tudo mesmo. Ficou muito, muito caro, extremamente caro. E hoje eu recebo até mais do que naquela época, né? Recebia, na verdade, recebi em torno de 20, 28, 29 mil coroas depois dos impostos.
Tá.
E não supra as necessidades, não tá dando.
Sério?
Não tá fechando.
Olha, entende? Que loucura.
Você tem que economizar muito, muito, muito mesmo. Né? Você sozinho, para morar num local aqui sozinho, com salário de 25 mil, você consegue, mas vai ser um pouco meio apertado, porque só de aluguel você vai pagar aí 7, o mais barato aí, 8 mil, 10 mil coroas. Né? É uma quantia muito grande. Uhum. Alimentação, 5 mil coroas. Só aí já foi 15 12, mil.
É,
né?
15.
E por aí vai. E transporte público, aí vem energia, vem água, vem internet. Né? Então, é bem complicado. Hoje está bem difícil você viver com um salário de 25 mil coroas aqui. E que não é um salário ruim.
Entendi. E tu sentiu que, tipo, a questão da inflação pegou muito no supermercado também?
Pegou. Porque, tipo assim, aqui existe um monopólio. Isso aqui é abertamente, né? Isso aí não é teoria da conspiração, não. Inclusive...
Eu gosto, hein? Eu gosto. Sou fã de teorias da conspiração.
É, isso aí é verídico mesmo. É tanto que as pessoas aqui estão reclamando, né? Eu passei a ler mais notícias... assistir mais a mídia norueguesa, que eu não tinha costume, não gostava, porque não tinha notícia, né? Tipo, um gatinho pulou uma pessoa salvou um gato ali que estava preso no ar.
Não tem, o da Atena aí ia passar fome, não tem, né?
Ia passar fome, não
tem. Página do assalto, não tem.
Não tem. Vi. Então, moral da história. Há 2 anos atrás, a situação era bem melhor, entende? Mas agora se intensificou. Tá pior, entende? Digamos assim. E aqui existe um monopólio, né?
Isso não que tu entende.
Não tem tantas redes de supermercados como na União Europeia. Vamos supor.
Entendi.
A gente vai para a Suécia fazer compras de alimentos porque, né, é bem mais barato e tem uma variedade maior, entende? Como
entendi.
A Suécia faz parte da União Europeia, tem produtos de toda a União Europeia e também fora, né? Então, a variedade é enorme. E a Noruega não faz parte da União Europeia. E aqui o governo... eles protegem muito os produtores locais.
É tipo Suíça. A Suíça é assim também, né?
Eu acho isso
um pouco fechadinho, ruim. Né?
Isso. Não, aqui é super fechado, entendeu?
A Suíça também. A gente tem um casal de amigos, do casal Sem CEP, que eles moram na Suíça. E aí eles contam, né? O Will e a... Eles contam pra gente que, assim, a gente, por exemplo, tu vai comprar 1 quilo de carne. É caríssimo. Por quê? Porque eles privilegiam produtores locais, né? Locais.
Então é a mesma coisa, mesma coisa.
Exato. E aí por isso que a galera sai, né? Vai cortar cabelo, tipo, na Alemanha, vai fazer compra na França, ali que é do ladinho e tal, vai pra Itália.
Eu corto meu cabelo na Suécia, que
isso. Eu até a Alice fez vídeo sobre isso, né? De quando eles vão no supermercado e mostram os preços, tipo, a diferença de um país pro outro, porque eles são
gigantesco,
super protecionistas.
É gigantesco.
Né? E quando tu diz assim, ô Alex, tu vai lá, eu vou ali na Suécia, mas pra ti é quanto tempo, assim, de carro?
Cerca de 1 hora e meia de carro.
Ah, tá. É perto.
É perto. Como a gente tem um carro 100% elétrico da Tesla, né, o custo é muito baixo.
O Elon Musk, patrocina nós aí, Elon. O Elon tá cheio de ouro, né? Rapaz.
Mas só de você falar de determinadas marcas em alguns vídeos, o vídeo já entrega diferente, né? Então.
Beijo, Elon!
Eu já vi que, como eu tenho um canal no YouTube, quando você fala mais sobre finanças, como... serviços hospitalares, tudo de que envolva indústria em geral, o vídeo tem um... Não que um alcance maior, mas eles pagam melhor, né, digamos assim.
Olha, mas, enfim, que legal. Então, todo mundo vídeo, eu sempre mando beijo pro Elon.
É?
É, que ele diz que depende, tem uns temas que o YouTube gosta mais. E outros ele gosta menos. É. Pô, obrigado supor, pela dica. Se falar você... do Elon, falar de remédio, é bom.
Se você... Ó, um exemplo disso. Se você for falar de... Tá fugindo um pouco do assunto aqui, mas eu
já... Não, tranquilo. Voltar. A gente já volta.
Se você for falar de um carro específico, vamos supor, a Chevrolet, ou Volkswagen, se você for falar num vídeo especificamente, certamente a pessoa que vai estar assistindo vai ver uma propaganda da Volkswagen em seu vídeo.
Olha, que legal! Beijo, Elon, Tesla! Oh, é nóis! É pra ver se...
Mas, enfim...
Dodge Ram, aqui. Dodge Ram, patrocina nós! Eu gosto do Dodge Ram.
Ah, seria muito bom, né?
Acampamento aberto, fazer a Greta chorar no banho.
Pois é, porque eu também tô desempregado agora. Agora eu quero que eles me patrocinem, né?
Calói, então, pra quem tá desempregado, Calói, patrocina nós com a bicicleta elétrica. Ó, a bicicletinha dá, não, bicho, resolve.
Mas eu não sabia que a Suíça também tinha esse monopólio, né?
Sim, sim, não é monopólio, né? Que eles protegem os produtores locais. É isso que tu tava dizendo,
não,
aí.
Não, não, isso aí é monopólio, cara. Tipo assim, eles têm essas palavras bonitinhas, mas é monopólio. Entende? É como se fosse um governo ditatorial falando democracia.
Como diria o falecido Alborguete. Tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. Já diria Alborguete. Então, se você não conhecia...
Sentido.
É sempre no nosso, amigo.
Eu voltei, eu quero fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta pro Alex. Tá doendo. Tá
Olha
doendo.
Aí, galera.
Eu quero fazer uma pergunta pro Alex sobre a relação com a família sueca.
Puta,
né?
Como é que, vida, meu. Como é que sogra você... já não é fácil em português, imagina em sueco.
Como que você foi recebido pela sua sogra e pela família? Não sei se a Johanna tem irmãs.
A tua sogra tira irmãos. Bem, ela aí, tira bem.
Aí eu... você chegou e falou, hey, rumor do Horvath Egon.
Olha
aí, galera. Só tava falando sueco aí. Eles me receberam super bem.
Olha, é, assim,
eu não tenho nada que reclamar da família.
Ah, da sogra um pouquinho, só pra não...
Da sogra a gente já teve alguns atritos. Mas
viu? Eu falei, eu sabia, rapaz. Eu sabia, sogra.
É porque... tá usando problema.
Não, é que sogra mas é verdade, no mundo porque, inteiro, tipo, não é só aqui.
É uma mulher mais tradicional, entendeu?
Olha aí, cara.
E aí a gente tem que respeitar, mas ao mesmo tempo eles não respeitam a gente, né? Eles vão, olha, sabia que você tem que cuidar do seu filho desse jeito, entendeu? São essas coisinhas bobas.
Ah, né? Sim. Mas em qualquer nacionalidade vai ter.
Mas ela é um doce de pessoa, entendeu? Ela sempre está nos apoiando. Entende? Quando...
Quer ver quando tá longe, né? A minha também. Nossa, é um doce quando ela tá longe.
Ela vem aqui para casa, entendeu? Também, e ela fica um tempo aqui com a gente.
Sabe que a minha sogra, eu dei duas opções para ela. Quando ela falecer, a primeira opção é enterrar ela de bruxo. Vai que ela acorda, ela consegue cavar, vai mais fundo. A segunda opção é cremar ela 4 vezes. Por quê? Porque aí garante que o pó não voltarás.
É.
Como passamos recentemente pela Páscoa, o meu medo é a ressurreição. Então nós temos que ir ali, no caso, e espalhar bastante as cinzas dela, bem longe no mundo, para não ter como juntar, entendeu?
Mas por que? É uma pergunta que todo mundo faz, né? Por que sogra geralmente é desse jeito, né? Mas eu acredito que isso aí seja da geração. Entende? Vamos supor, minha mãe me criou totalmente diferente, entende? E aí, quando ela vê alguém, eu criando meu filho da maneira que eu hipoteticamente está correta, ela vai achar estranho, diferente, né? Mas elas fazem isso não porque elas não gostam, elas querem o melhor pra gente, mas tem que ter limite, né?
Não pode exagerar. Eu acho que o problema das mães e das sogras é quando elas se metem demais no relacionamento.
Isso.
Né? Da sua filha, do seu filho.
Não, eu acho que é falta de serviço. Porque assim, se tiver ocupada, não te incomoda. Então tu tem que dar bastante serviço, entendeu? Por exemplo, vocês têm um filho, que nem a gente. Tem que ter uns 7 filhos. Daí deixa 3 com ela, 4. Ela não vai ter tempo, entendeu? Pra incomodar. Tem que ter serviço. Agora, isso aqui é outro recado que eu deixo pra além das sogras, é pros aposentados. Que turma ocupada. Puta vida. Meu pai tá aposentado há 30 anos. Se eu mandar uma mensagem pra ele que eu precisava falar urgente com ele, 2 semanas pra me responder. Corrido, rapaz.
Sério?
Pensa que é corrido. É. Vida do aposentado não é fácil. É lotérica. E aí vai no banco, que gosta do
jogo do bicho.
Jogo do bicho. É a contravenção, né? E aí é complicado. Mas voltando à questão do protecionismo, dizíamos nós que daí então tu vai cortar o cabelo na Suécia e tal. A Suécia é tipo, é mais evoluído no sentido também das pessoas serem mais queridas, mas também tem mais produto no mercado.
Sim, a Suécia é um país extremamente industrial, né? Tudo praticamente que você está vendo aqui ao redor tem alguma coisa que foi feito na Suécia. Entende? A indústria ela é muito forte.
Na Noruega já é mais produção, tipo, né, pesca, né? Tipo,
nem coisa... tanto. A pesca, por incrível que pareça, nem a produção de... A extração de petróleo e pesca não é tão grande assim em comparação a outros investimentos. Né? O governo norueguês, ele comprou muitas ações de muitas empresas, como a Google, como a Tesla, a SpaceX, Microsoft. Tudo eles têm ações, né? Têm participações. Né? E isso é muito dinheiro. Eles têm investido bilhões, entende?
Entendi.
E é isso. Basicamente, a economia deles é forte.
Então, não tem, por exemplo, tu tá em Oslo, né? Então, não é uma cidade industrializada, assim? Não tem muita indústria?
Não tem.
Entendi. Uhum. E tem mais emprego no quê? Serviço. Então, o cara vai trabalhar em restaurante.
Mais serviços. Uhum. Mas é business, né? Tipo, pessoas, escritórios, né? Toda a administração do país está aqui, né? Mas...
Entendi.
E tem muito brasileiro aí na Noruega?
Pouco. A comunidade brasileira é ainda pequena aqui na Noruega. Na Suécia é maior.
Entendi. Uhum. O Alex, eu queria te perguntar o seguinte. Eles são, como é que eles são com a questão ambiental aí? Que na Suécia, Greta, meus ovos, eles são, ela é da Suécia. E aí eles são, ela é chata esse negócio aí. O cara não pode comprar uma sacolinha, que já se sente um criminoso, um ladrão, um bandido. O cara pegar um saquinho no mercado, o cara tá. E eu queria te perguntar aí, eles também são assim? Tipo, comprar uma Dodge Ram com escapamento aberto e dá duas aceleradas, vizinho infarto, mas, ai meu Deus, vai morrer. Ou não, como que é?
Pura hipocrisia. Né? Eles falam muito de ambientalismo e blá blá blá, mas eu estive viajando assim pela Noruega e vi muitas coisas que não procede muito bem, né? Desmatamento de muitas áreas. Eles falam que a gente vai renovar essa área desmatada, entende? A cada 20 anos, 20, 30 anos, a gente faz o corte dessas árvores e tudo mais. Realmente o país é bem limpo em termos de não poluir o meio ambiente, isso é certeza, né? Mas é um pouco meio de hipocrisia, porque eu já pesquisei muito a respeito, eu não vou fazer um vídeo sobre isso, porque esses vídeos polêmicos, assim, meu amigo, divide demais quem é de um lado, quem é do outro, e eu resolvi não fazer, mas eles exploram bastante e poluem muitos países, não só no Brasil, mas também na África, entende? Entendi. É um país extremamente pequeno, mas tem participações em tudo, entende?
Entendi. Mas mudando de assunto, para a gente não se incomodar, eu queria te perguntar sobre a segurança, porque a gente é brasileiro e a gente no Brasil sabe como é que é a nossa questão da segurança. Segurança pública não é fácil, né? A gente, pô, lá no, é complicado. Eu não preciso ficar aqui falando que todo mundo que é brasileiro sabe o que eu tô dizendo. Sim. Eu queria te perguntar aí, como que é? Porque eu vi no teu vídeo, tu tava mostrando que as casas, todo mundo tudo vazio, larga a bicicleta, os carros abertos, tipo, é tranquilo. Eu queria te perguntar, é assim mesmo? É muito tranquilo, sossegado?
Isso é verdade, procede. É muito sossegado e muito seguro, né? Aqui eu não tenho preocupação com nada.
Que legal.
Em relação a ser assaltado, furtado, eu só sou meio paranoico, né? Tipo,
normal.
Uma hora, né? Pode acontecer, né? Porque, tipo assim... Como eu falei no meu vídeo lá sobre a cidade fantasma, que eu moro aqui, né? Que nessa época do ano, quando todo mundo viaja, eles deixam tudo dentro de casa. É tanto que se eu quiser arrombar uma porta ali e entrar, né, e dormir, jogar videogame, comer a comida que tá na geladeira e depois voltar pra minha casa. Ninguém vai...
Loucura.
Né? É bem seguro. Não tenho nada a reclamar sobre a segurança da Noruega.
Policiamento? Tipo, a polícia é boa?
Muito pouco.
Tem ronda? Não.
Muito pouco. Raramente você vê polícia aqui. Nesse ponto, eu não sou muito fã, não. Eu acho que a polícia tem que andar mais, entende? Porque é um país que recebe muitos imigrantes. Não vou dizer que os imigrantes são ruins ou coisa e tal, porque eu também sou imigrante. Mas tem muitos países que não respeitam muito essas leis, né? E é bem complicado isso. Então, pode acontecer algumas situações, assim, perdidas, assim, adversas, mas não é comum, não. Não é comum você ser assaltado.
Aqui em Portugal também, né? Infelizmente, a criminalidade tem aumentado. E agora vamos ver como vai ficar para os próximos anos, né? O Alex, e a gente quer saber, né? Eu quero saber quais são as principais diferenças culturais, né, de ser casado com uma sueca, né? Porque a gente tem um jeitinho brasileiro, os latinos, de um modo geral, né? São mais alegres, divertidos, calorosos, gostam de toque, né? Como que é ser casado com uma sueca? Quais foram as principais diferenças, assim, principalmente no início do namoro?
Olha, tem, As diferenças são muitas, viu? Porque, tipo assim, o homem no Brasil tem um protagonismo maior, entende? Não que o homem seja machista ou coisa do tipo, mas o homem tem o seu espaço e a mulher também tem o seu espaço no Brasil. Aqui, o homem não tem tanta voz, não, para ser bem sincero, né? As mulheres aqui, geralmente, por cultura, elas têm um pouquinho mais de voz. Isso tem atrapalhado um pouco nosso relacionamento, meu relacionamento com a minha mulher. Não que a gente brigue, mas a gente, de vez em quando, discute. Olha, mas isso aqui é o meu papel, eu tenho que fazer isso, entendeu? Ah, não, mas é eu que decido. Não, mas espera aí. É tipo esse tipo de coisa, entende?
Sim, mas isso que tu tá dizendo tem a ver com a questão cultural, por exemplo, a Itália. A Itália é um país que a gente, obviamente, lá no Brasil a gente tem muito mais conhecimento do que a Noruega, mas é legal tu dizer isso porque me veio a ideia de falar da Itália da questão matriarcal. Porque as famílias são apoiadas na matriarca, né? Então, por exemplo, tem a nona, né? Que a gente fala avó. Então, assim, a palavra da avó é a que vale, né? E pelo que tu tá contando aí na Noruega e na Suécia, pelo jeito, também é. A família é mais focada no matriarca, na mãe, né? A mãe
tá
é
certo,
que
manda. Né? Tá certo, né? Porque a mulher tem que
mandar. Não, nós dois contra um aqui, não.
Mas assim, é diferente eu acho,
pra gente.
Às vezes eu acho um pouco exagerado, entende? Porque, tem que respeitar os limites, entende? O espaço de cada um. Isso às vezes tem sido muito difícil assim para mim me adaptar. Eu tento realmente entender a situação dela, né? Porque é uma cultura totalmente diferente, mas é muito complicado. Até para mover um móvel, eu tenho que pedir permissão.
É, tipo, e na educação assim. do teu filho, do filho de vocês, como é que é? Isso também interfere na questão da educação?
Muito, muito, muito mesmo, né? Porque tipo assim, aqui não só as suecas, mas as norueguesas, elas são muito liberais em termos de educar o filho. O filho pode fazer o que quiser, quebra a casa, joga tudo no chão. E aí quando a gente vai reclamar, não pode falar assim não pode gritar com ele, não, mas eu tô falando normal, mas você tá gritando, não, peraí. É bem diferente, entende? Eu acho assim, tem que impor limites, né, colocar limites na criança, porque caso contrário ela faz o que quer, entende? E basicamente é isso, as mães aqui geralmente deixam os filhos fazerem o que quer, né? Tanto que quando a gente vai em ambientes, o filho gritando, correndo pra lá e pra cá e a mãe caladinha. Mas os pais geralmente tentam assim, impor, mas não tem como não. Geralmente a mãe tem mais controle sobre os filhos aqui.
E com que idade entra na creche aí? Assim, que é a idade obrigatória de entrar na creche? E qual tem uma licença maternidade?
A licença maternidade é de um ano, né, para mulher. E de homem também, se eu não me engano, é um ano também. É seis meses, isso mesmo. Né? Licença paternidade, se não me engano, o homem pode pegar 6 meses, isso mesmo. Não sei se mudou. É bem longa, eu achei interessante, porque é um tempo que você precisa de estar com a criança, né? Dentro desse tempo, eu super apoio isso.
Que legal.
E aqui você não tem uma idade específica, mas quando a criança começa a andar, ela já pode ir para a creche, né?
E é paga ou é gratuita?
Não, ela é paga. A gente paga aqui. Tem as creches particulares e as públicas, mas você paga mais ou menos ali uns 3 mil coroas, 4 mil coroas por mês.
E depois a escola, quando entrar no ensino fundamental, né, no primeiro ano, vocês pagam ou é gratuita?
Não, aí já é gratuita, né? Agora, as creches não. É porque, tipo assim, a creche, a criança, ela não é muito dependente, então exige um aparato maior, né, de pessoas e pra estar sempre olhando e cuidando. Então, até aqui entendo isso. Mas não é gratuito, não. Infelizmente, entendi. Podia ser, viu?
Era uma
porque
boa.
A gente paga tanto imposto.
Claro. Ô, Alex, queria te perguntar da questão da alimentação, cara. Tem alguma coisa que tu sente falta aí? Porque, pelo que tu tá dizendo aqui, em Portugal a gente tá tranquilo, porque tem mais brasileiro do que no Brasil. Então, a gente quiser comer uma feijoada hoje, tem. Né? Se quiser pão
tudo,
de queijo,
coxinha,
tem no mercado.
Tudo, caldo de cana.
Nossa, maravilha.
E aí eu queria te perguntar, assim, aí tu sente falta, assim, o que, que é o prato típico da Noruega? O que, que vocês comem no dia? Muito peixe? Ou como que é, assim?
Eu sinto muita falta de carne vermelha. Entende? Aqui é muito caro. Quando você vai no açougue, não tem. Como é que pode? Não tem. Só tem ovelha, carne de baleia, bacalhau, tipo esse tipo de carne. Carne de alce, rena.
Tu já comeu?
Não,
não teve coragem.
Comi, não. Não tive coragem. Eu acho que é muito exótica, né? Tipo, a carne de baleia não dessa. A de rena, de alce, tudo bem, eu posso até tentar. Agora, carne de baleia é muito estranho. Mas eu sinto bastante falta de fazer um churrasco em casa, entende? Raramente eu faço um churrasco aqui e comer um arroz com feijão brasileiro, porque o arroz aqui é diferente. Tem
Sério?
um cheiro muito forte, né? Muito forte. Que você cozinha, tem um cheiro muito, muito forte. O gosto também é diferente.
Olha.
Então, são coisas simples do Brasil, né? Carne, mas carne é a principal, que eu sinto muita falta.
Sério? E salada, essas coisas, eles comem? São gordinhos? Como é que é? Porque.
Não,
Saudáveis.
são saudáveis, né?
Ah, é?
São saudáveis. Eu que engordei aqui porque eu
Ah,
acredito que
casou, né, mano?
seja.
Casou. Isso aí é normal.
Não, não é só isso, não. Isso é questão também do clima. Eu acredito que
Pois é.
influencia muito, né, no metabolismo, entende? Você passa a vida toda
Tá
no
frio, né?
Brasil, você passa a vida toda no Brasil, num país super quente, você tem uma dieta, digamos que não muda muito, né, a nossa dieta. Aqui você come muita coisa diferente, né? Muitos produtos de origem animal, laticínios em geral, queijo. E eles não comem arroz, comem batata. E eu acho
Ah,
isso uma
entendi.
bomba, entendeu?
Ah,
Mistura
claro.
laticínios com batata, carboidrato e gordura. Isso
Ó,
aí.
já soltei um pum aqui, só de ouvir, soltei um pum.
E outra
Lembrei de
coisa,
coisa.
aqui você não transpira. Por isso que às
Deve estar
vezes você
sempre frio.
não tá nem gordo, tá retido. Tem muita
Essa é a minha
questão aí.
teoria. Essa é a minha
Isso.
teoria. Não é gordura, é retenção
Retenção
de
de líquido,
líquido.
é.
Isso aí é o
Mas a
tornozelo
maioria.
de
Mas
princesa.
isso é verdade. Isso é verdade. Procede.
É. Já
É
viu?
porque
É.
eu
Vou te
fui no
falar.
médico, o médico falou: olha, você tem uma densidade muscular muito grande. Mesmo que eu malhe, eu tô sempre inchado. É, isso aí.
Eu gostei do
Isso
teu
aí.
médico. Depois passa o contato que eu preciso falar com ele.
Não, mas isso aí você tem que ter um controle muito grande. Vamos supor, beber mais água. É difícil beber água aqui. Como é que
Pois
você
é,
bebe
porque tá
frio?
frio eterno, né?
Né?
Exato.
Você não sente.
Eu coloquei pro Claudinho ontem aqui do lado do escritório dele, da mesa dele, 1,5 litro de água. E eu
Não
falei,
bati. Bati um
você
litro, não
tem que
deu.
tomar, porque assim, tá 7 graus,
É, tá
6
frio,
graus,
tá
tá muito
chovendo.
frio, né?
Mas a
Para
gente sempre
abril,
sente.
é muito frio. E o Claudinho falou, não consigo, Amanda,
É,
tomar.
não vai, meu.
Não
Ontem
consigo.
até
É
foi, eu tomei um
difícil.
litro. É
É
difícil.
difícil tomar água no frio.
Se você não fizer um chá, alguma coisa assim que tenha um gosto, tudo bem,
É.
né? Agora só água pura assim, e a água aqui é congelante, você bebe diretamente
Sério?
da torneira, né? Toda vez que você abre a torneira, dá raiva. Poxa, às vezes eu quero tomar água mais natural, e aí você
Não
bota um
tem.
copo na torneira, chega, vem trincando. Eu falo: ah, não, cara, de manhã
É.
cedinho com água
E
gelada.
qual a menor temperatura que você já pegou aí, Alex? Na Noruega ou?
20, mais de 20, menos 25 graus aqui na Noruega. Na
Frio.
Suécia, menos 30.
Ave Maria.
Nossa.
É,
É,
congela tudo.
eu sei um pouquinho de sueco e tenho uma ligação com a Sueca porque com a Suécia porque eu recebi intercambistas suecos na minha casa, né? Na minha casa uma sueca e uma excursão, né? Vários intercambistas na minha escola e uma professora também sueca. Então a gente ficou muito tempo junto e foi muito legal. A intercambista na minha casa ficou 3 meses, foi muito bacana. E quando eu levava ela para tomar banho de mar no Brasil, né? A gente levava ela assim bastante para aproveitar a praia, que ela gostava bastante. Quando ela chegava em casa, ela não queria tomar banho.
Olha aí, galera!
E a minha mãe, Amanda, manda ela tomar
Tirar o
banho.
sal, pô.
Aí ela, não, mas Amanda, eu já tomei banho
Tomou
de
banho no
mar. Aí
mar?
eu falei, não, mas você precisa tomar banho de novo.
Tirar o sal.
Porque no
Aí quando.
Brasil a gente soa, transpira bastante, entendeu?
Exato, exato. O clima é muito diferente. Aí quando ela entrava no banho, ela jogava água, desligava, se ensaboava e ligava de novo. Então, assim, o banho dela não durava nem dois
Famoso banho de
minutos.
gato.
Não durava nem 2 minutos. Aí eu falava pra ela: olha, você pode tomar banhos mais longos aqui no Brasil, porque a água era, né, na época, muito barata, né? Então, fica tranquila.
Tem um famoso, conhece o Alex? Conhece o banho feijoada, não?
Essa eu não conheço, não. Me
Não
conte aí.
conhece? O cara só lava as orelhas, o rabo e o nariz. É, o cara é
Faz
complicado.
sentido.
É, e na
Mas
cidade dela
o
era
povo
menos
aqui,
35 graus, né? Era
o
muito
povo
frio.
aqui é bem higiênico, apesar de tudo isso. Eles não têm mau cheiro, não. Sério.
Não? Mas é
Agora,
do frio.
o pessoal que mais fede aqui,
Alô,
deveria nem.
galera! Vamos derrubar o canal dos outros. Aí que eu vou lá fazer uma live no teu canal, derrubo também, hein? Cuidado, hein, bicho?
Eu não vou falar do país, vou falar da região. É o pessoal do leste europeu. E eu não
Mas
posso
por.
falar, não, cara. Tem um
Não, é
país aqui que eu
melhor
posso
não.
falar, não.
Ó, aqui tem uma pergunta, ó. O Assunção aqui do videomaker, ele botou, ó, tem um X gaúcho na Noruega? Não deve ter.
X gaúcho? Nunca vi.
Nunca viu? É tipo
É tipo
um
um X
X
salada
salada, só que no
gaúcho.
prato. É
Eu
um.
sei,
Uma
não
delícia.
tem.
Não
Não
tem?
tem.
Aí eles vão na academia, como é que é? Tem academia, ou correm na rua?
Eles gostam de sauna, né?
Eles gostam de sauna, eles também fazem, eles correm muito, eles esquiam, né? Tem um esqui aqui, quando não é inverno, claro, você não consegue esquiar na neve, porque não tem neve. No verão, eles utilizam um esqui com rodinhas, né?
Tipo um patins.
Isso, né? É surreal, não sei como é que eles conseguem fazer isso, não, porque é um esforço físico muito grande. As academias estão sempre cheias, eles se preocupam bastante, assim, com a saúde, com o físico.
Uhum.
E aqui, raramente você vê uma barriguinha de Kinder Ovo igual a minha.
E a carga de trabalho é um pouco menor dos escritórios? É igual a Dinamarca? Termina às 4 e meia? Como que é?
Isso. Não para mim, né? Eu começava às 7 horas da manhã e terminava às 3 e meia. No caso, 8 horas de trabalho, entendeu? Só que você começa mais cedo e termina mais cedo. Aí dá uma... É uma ilusão, né? Aí você pensa que passa pouco tempo no trabalho, mas não é assim, entende?
Uhum.
Mas a minha mulher, ela trabalha bem menos, entende? Agora, assim, para o imigrante que trabalha na área de serviços, esquece. Você não trabalha menos de 8, 9 horas por dia, não.
Uhum. O salame entra gostoso. Ó, queria perguntar uma coisa. Ô, Alex, queria te perguntar o seguinte. Olha aí, polêmica. Balança. Polêmica, balança.
Mais uma não.
Mas eu queria te perguntar o seguinte, Alex. Três coisas, três para ser amigo, pode ser?
Uhum.
Três coisas que tu mais gosta de morar aí e as três coisas que tu menos gosta.
Ué, beleza, com certeza. Vamos começar com as coisas que eu mais gosto, né?
Boa.
A beleza natural, claro, país muito, muito lindo, qualquer lugar que você for tem uma vista paradisíaca. Segurança, um país muito, muito seguro. E... em terceiro, o que eu posso dizer, cara? Terceiro, a mobilidade, né? Tipo, se você quer ir para algum lugar, tipo um museu, um restaurante, você tem transporte a perder de vista, né? Tem vários tipos de transportes. Você pode pegar um trem e viajar para vários lugares, entende? Então, eu acho isso muito bom. E das três coisas que eu menos gosto, claro, obviamente.
Não. Brincadeira, comida. Eu quero arrumar briga na família dos outros. Longe de mim, fofoca!
Mas o que, assim, as coisas que eu menos gosto aqui é comida, né? Em primeiro lugar, comida é péssima, eles não têm tradição com comida. Em segundo lugar, é o clima, né? Tipo, não a neve em si, eu amo neve, eu acho muito bacana, bonito, mas a escuridão, que aqui é muito, muito escuro, não o sol não aparece com tanta frequência, né? No inverno. E em terceiro, as pessoas. Como assim as pessoas? Não vou dizer todas, mas a maneira de nos tratar os imigrantes e também a dificuldade de nos entrosarem com imigrantes. Eles não dão uma oportunidade para as pessoas fazerem amizade com eles, né? Uhum. E aí você sempre fica sozinho, você se sente muito solitário aqui. Nesse ponto é muito difícil para mim.
Entendi.
O que você faz assim para se divertir? Quais são as atividades sociais que você tem enquanto brasileiro, né? O único brasileiro. E eu também queria perguntar sobre a questão do Noah. Se você ensina português para ele em casa e que línguas ele fala também.
Uhum. Vamos falar do Noah, né? Muita gente tem me perguntado no vídeo, ele não fala português, não? Eu falei, cara, não fala. Não fala ainda, mas ele entende português. Eu tento ensinar das minhas maneiras.
Uhum.
Só que eu acredito que eu tenho que ter ajuda, né? Ajuda de um profissional linguístico, um professor, que possa ensinar o português correto, porque ele está tendo dificuldades de aprender o português. É tanto que ele demorou bastante para aprender o norueguês, ele não falava muito bem.
Uhum.
Agora, quem está falando razoavelmente bem? Ele se comunica em norueguês e em sueco, né? E aí ele entende o português bastante, mas ele não fala ainda. E
na escola ele aprende inglês também, na escola ou não?
Não, ainda não. Aprende o básico, mas ainda não. Ainda é muito cedo, né? E a outra pergunta foi qual mesmo? Eu esqueci.
A nossa filha...
Do diversão, o que, que tu gosta de se divertir?
Diversão, isso mesmo. Diversão não tem muito o que fazer aqui não, viu? É um pouco
a turma ferra aí na toma não?
Não, é muito caro. É muito caro, entendeu? Bebida alcoólica aqui é muito restritiva e também muito caro. Mas o que eu faço para
falar? Posso morar aí, então?
Olha aí, galera! Santana! Oh!
Não, eu não aguento. gosto de beber muito.
Não,
mas,
imagina.
Mas
que isso. Longe de mim, fiasco. Então. Se mijar.
É, a Noruega, a Suécia, os países escandinavos, eles têm um sistema muito rígido de proibição, assim, de venda de bebidas alcoólicas em determinados horários. Você não pode beber bebida alcoólica na rua. E o imposto sobre álcool aqui é extremamente alto, justamente.
E eles têm mercadinho próprio ou vende no mercado normal?
Não, vende no mercado normal algumas bebidas mais fracas. Agora tem um mercado que é do governo, né? Eles têm esse controle.
Nossa. Que... As bebidas espirituosas, né? Aqui em Portugal são bebidas espirituosas, é.
Aquela que você bebe vai pro.
Ela de derrubar o guarda.
É, mas. 1% água e 99% água.
Mas qual que é a bebida mais famosa aí? Tem algum...
Tipo, eles tomam o quê? Cerveja num restaurante?
Cerveja,
tomam vinho?
Whisky, o que que é?
Pinga? O que que bebe?
É bem difícil explicar isso pra vocês, mas vou tentar. Tem determinadas épocas e determinados tipos de bebida, né?
Ah.
No Natal, eles bebem um tipo de bebida, não tem álcool, claro. No verão eles bebem bastante coquetéis, né? Bebidas latinas, por incrível que pareça.
Ai, que legal.
Tipo mojito, inclusive eu fui barman, bartender também. Então,
ai, que legal.
Eu sei como é que é, né? Eu fazia essas bebidas. Eles
Margarita.
Gostam muito de. Isso, eles gostam muito de bebidas exóticas no verão. No inverno, bebidas mais, digamos que tradicionais, bebidas locais. Cerveja artesanal, etc. E
ai,
por aí
que
vai.
Legal. Entendi. Ô, Alex, vamos nos encaminhando para o final aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta.
Uhum.
Já fizemos tanto, mas queria te perguntar o seguinte. É meio que tradição, né? Eu sempre pergunto isso para os nossos convidados.
Uhum.
Mas se o Alex de hoje, com a experiência que ele tem morando aí na Noruega, né? Já se vão aí quase 6 anos. Queria te perguntar assim, se o Alex de hoje falasse com o Alex, aquele que estava assistindo a Copa do Mundo ainda lá em Brasília, trabalhando na portaria lá do prédio. Quais conselhos tu daria para aquele Alex sobre a vida do exterior?
Ah, com certeza. Não se iluda, claro. A vida no exterior é uma maravilha em muitos aspectos, mas você teria que se preparar melhor, entende?
Uhum.
Vamos supor, aprender o idioma local, não o inglês. O inglês é essencial, mas não é tudo aqui. Eu pensava que o inglês era o suficiente. E fazer um planejamento, entende? Porque... Não é simplesmente você tomar uma decisão dessa e vir para outro país e sem ter um planejamento. Primeiramente, não já entrar no país de cara. Primeiramente, você deveria visitar o país, verificar o terreno, averiguar como realmente funciona. Aí sim, você juntar um dinheiro e vir com uma condição financeira bacana. Okay? Eu faria totalmente diferente,
uhum,
né, nesse aspecto. Basicamente é isso. Aprender o idioma local, juntar uma grana, visitar o país primeiro antes de tomar a decisão de vir definitivamente.
Uhum. Que massa.
E tu tens aí aula gratuita de norueguês?
Tem, mas é só para as pessoas que têm relacionamento com suecos e noruegueses, né? Agora, se você é um imigrante que vem para cá sem um relacionamento, coisa do tipo, você vai ter que pagar do seu bolso, né? Eu não sei quanto é que eles estão cobrando, mas eu não paguei. Eu cheguei a fazer curso de norueguês, mas eu achei muito ineficaz. Aprende, mas é muito demorado. Eu sou um cara meio impaciente.
Uhum.
Eu acabei desistindo e aprendendo por conta própria mesmo, no dia a dia, usando internet e assistindo TV.
Alex, queria te agradecer. Obrigado de coração pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. O Alex é lá.
Eu que agradeço.
Nada, que isso, é lá do canal no YouTube Família Nórdica. Segue lá o Alex, se você tem interesse em morar na Noruega ou num país nórdico, conhecer mais, saber como é o dia a dia. Ele traz muita informação legal, vou colocar aqui na tela, ó. O YouTube é Família Nórdica, vai lá, começa a seguir, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, fazer todo, né? Tem que fazer todo o passo a passo, pô.
E eu só queria ressaltar aqui, muito obrigado pelo o convite, né? Foi muito maravilhoso, foi muito bom conversar com vocês e compartilhar um pouco da minha história. E eu quero salientar algo, né? Que tipo, as pessoas pensam que eu só falo negativamente da Noruega, mas não é bem assim. O meu canal, eu falo sobre a cultura, sobre os costumes, sobre o lado bom, o lado ruim, porque as pessoas que planejam viajar para cá não tem aquela pequena surpresa, né?
Uhum.
Pensando que é uma coisa, chegando aqui é outra, né? Então, basicamente, é isso. E eu amo morar aqui, cara. Eu realmente gosto de morar aqui na Noruega, mas não quer dizer que eu não gosto de algumas coisas, né? E é isso.
Claro.
Muito obrigado.
Ah, que isso. A gente que agradece, Alex. Queria te desejar muita sorte no teu percurso.
Obrigada por divulgar também a gente. Querido. A gente ficou muito feliz. Obrigada.
Muito obrigado.
Gente, boa sorte aí no teu percurso. Espero que um dia a gente visite a Noruega, a gente se encontra pessoalmente.
Eu tô indo em Portugal aí, eu tô em Portugal nesse mês, então a gente vai marcar alguma coisa aí.
Sério? Vamos marcar, vamos.
Um abraço pra ti, pra tua família, boa sorte aí, sucesso na tua caminhada, vai dar tudo certo. Espero de verdade que tu seja muito feliz aí na Noruega e continue contando as histórias, porque os vídeos que o Alex posta no canal do YouTube, que é o Família Nórdica, tá aí na tela, ó, é sensacional. Pra você que quer conhecer
super
mais...
Super edição, hein? Super edição!
A edição é bem complicadinha.
Ah, mas isso aí é... Com prática, daqui a pouco tá dominado.
É.
Obrigado, tá, Alex? Boa sorte aí, meu querido. Obrigado de coração.
Beijo,
um abraço.
Obrigada.
Amém. Valeu, meu querido. Obrigado. E agradecer você que nos ouve, nos assiste.
Sim,
certo, Amandinha?
Certo.
Porque pra gente...
Eu tô toda esticada aqui, tentando achar uma posição.
Tá com dor, desculpa, coitada. Gente. Tá toda quebrada.
Ah, tô.
É, mas dizer, Amandinha, que esse podcast é patrocinado? Sim, sim. Temos um patrocínio de America Ship. Se você vai viajar pro exterior e não quer ficar desconectado, né? Não quer ficar sem o seu YouTube... Sem o seu
Spotify,
sem o seu podcast preferido.
Exato.
Né? Então você tem que...
Mapas.
Exatamente. Acessar o site americaship.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino. Vê qual é o melhor chip que a America Ship tem para você. Faz a compra. Pode pagar em até 6 vezes. O chip também tem 3 tamanhos. Ou seja, ele cabe no seu smartphone. E tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Ship. E na hora da compra tem cupom de desconto. Cadê o dedinho, Amandinha? Tá ali, ó. Vagas pelo mundo. E também fazer o convite para que você... Siga a America Ship no Instagram, que é @AmericaShipOficial. Certo, Amandinha?
Exatamente.
Obrigado, America
Ship,
pela parceria.
E olha, aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar também o link, né, do site da America Ship para vocês. Uhum. E também se inscreva no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa um like pra gente, um comentário. E a gente fica muito, muito feliz quando vocês mandam feedbacks sobre o nosso podcast, quando mandam sugestões de tema. Muito, muito obrigada pelo carinho.
É,
e esse mês ainda tem mais. Esse ano vão ter muitas entrevistas.
Vão. E eu queria fazer um convite para que você sempre acesse o nosso site. É esse que está aqui embaixo, ó, vagaspelomundo.com.br. Porque todos os dias nós postamos notícias que podem mudar a sua vida com vagas, com dicas sobre morar fora, dica de carreira, dica de viagem. Acesse sempre vagaspelomundo.com.br. E também pedir para que você nos siga no Instagram, que é esse que está aqui embaixo da Amandinha, @vagaspelomundo. Agradecer demais a sua presença aqui, pedir para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho, deixar um like, um comentário, para que o YouTube entenda e entregue esse conteúdo para mais pessoas. E se você gostou, compartilhe com as pessoas que você gosta e que tem curiosidade para conhecer um outro país, né? Conhecer a Noruega, por exemplo, como foi o tema de hoje. E agradecer mais uma vez o Alex. E obrigado de coração para você que nos ouve.
Obrigada.
Essa semana...
Vamos ver se a gente consegue mais amanhã, né? Amanhã.
Ah, galera!
Eu queria mandar 2 beijos especiais pro fisioterapeuta e quiropraxista Eduardo Bermudes.
Querido.
Olha, que ontem me atendeu no feriado, porque o ciático saiu do lugar no sábado à noite. Né? Um beijo pro Eduardo, ele é um excelente profissional.
Mora aqui em Braga, no norte de Portugal. Então, se você tá com dor nas costas aí, ó, precisa fazer uma alinhada no chassi. O chassi empenou, né, Amandinha?
Nosso...
Sábado.
Isso, vê nos shorts aqui no YouTube que tem. No
exatamente.
Vídeo. E
doutor aqui... Eduardo Bermudes.
Exato.
Querido.
E um beijo. Obrigado. Também para a pizzaria dos Porto Piratas, em Famalicão.
Porto dos Piratas.
Porto
muito
dos
bom.
Piratas, muito bom.
A gente foi lá no sábado.
Super divertido.
Nossa, e assim, se você mora aqui em Portugal, no norte, né, em Famalicão. É, mas mora aqui em Braga também, pode ir no Porto.
Pertinho, é.
Porque tem o rodízio, o famoso rodízio brasileiro.
É
gostoso, uma delícia.
Domingo.
E tem show. As crianças piram. Tipo eu, a Ana, né? A gente ficou discutindo, brigando, que a gente gosta.
Os
piratas é demais. A Aninha pirou. Morreu de rir, foi maravilhoso.
Muito divertido.
Então, obrigado, pessoal do Porto dos Piratas. Voltaremos.
Voltaremos, claro.
Em galera, porque é o legal da pizzaria, é a gritaria,
exato.
Desespero. Então,
aniversário.
Isso, obrigado de coração. E agradecer, é só isso que a gente quer, agradecer, obrigado para você que nos assiste, acompanha o nosso trabalho, que curte, comenta e manda notícias, né? No próximo episódio eu termino de mandar os beijos.
Sim, vai
certo?
Ter mais beijos.
Um beijo grande para você, uma boa semana, que seja um abril abençoado, a gente se vê, se ouve, se escuta por aí, certo?
Fica com Deus, beijo.
Beijo, gente, até a próxima.
Bebe água.
Bebe muita água, beijo, tchau, tchau.
Beijo.